para pagar os empréstimos anteriores. Isso tem se tornado uma bola de neve na vida dessas famílias. O que fazer? Qual a primeira orientação neste caso? Fazer empréstimo para pagar empréstimos anteriores.
Ok. Bom, vamos começar pelo princípio. É redundante, mas é assim. Vamos pensar assim. Por que as pessoas se tornam super endividadas? As pessoas se tornam super endividadas porque existem dois tipos claros de pessoas, economicamente falando. Existem os poupadores, que são aqueles que, por mais que ganhem uma renda pequena, eles conseguem ainda poupar alguma coisa. E existem as pessoas que são as devedoras, as gastadoras, as pessoas que podem ter uma renda de milhões e vão gastar na mesma proporção. Então, esse é o problema. E essas pessoas, elas têm no consumo, na compra de bem, a realização de algum desejo, de alguma necessidade, mas principalmente pelo impulso. Então, elas acabam se descontrolando em seu orçamento por causa disso. Elas agem muito por impulso, né, para atender alguma necessidade, uma fobia dela, e aí, então, quanto puder colocar um valor no orçamento mensal, eles estão fazendo uma prestação ou estão gastando no cartão de crédito. Perigo, o problema é, né, o crédito, ele, de uns tempos para cá, ele se tornou muito mais simples. Ele está dentro do bolso da pessoa e às vezes ele está no bolso da pessoa em duas, três tipos de cartões, né? Então aí esse empréstimo volátil, que deveria ser utilizado somente em uma emergência ou somente para você vai comprar alguma coisa que está com desconto muito bom, então aí eu vou parcelar, mas é pontual, né? Ele vem se tornando corriqueiro. As pessoas chegam num ponto que elas financiam a alimentação de um mês para o outro pelo cartão de crédito. Essa aí é a desgraça, né? Então, isso aí leva a esse descontrole e as pessoas chegam por um problema ou outro, ficam desempregadas ou, o pior, né, surge um problema de saúde na família e aí ele tem um gasto totalmente fora do planejado e aí ele se tornou um super endividado. Então, a legislação brasileira preconiza já uma lei, a Lei 14.181 de 2021, que é a lei dos superendividados, né? Então, já existe um amparo para essas pessoas que estão sob essa condição. E essas pessoas, elas devem seguir, né? A gente sempre, né, recomenda o seguinte: olha, mantenha a calma, você se deparou na condição de superendividado. Você compromete. O que é um superendividado? É a pessoa que compromete mais de 100% de sua renda disponível com dívidas passadas. Tá? Então, em primeiro lugar, mantenha a calma. Tá? Não, sempre vai ter uma solução para essa sua situação. Tá? Você, a partir do momento que se dá conta que você está na condição de superendividado, você tem que parar de fazer dívida. É obrigatório. Para de consumir a droga, né? Então, esse é o primeiro passo. O segundo. E o terceiro, né? Você vai ter que reorganizar, tem que focar em reorganizar a tua vida financeira, tá? Esse reorganizar a vida financeira é que é, porque para você poder sair de um processo de dívidas com juros altos, como do cartão de crédito, principalmente, né? Você tem que ter, ou você tem dinheiro, daí você não estaria nessa condição, ou você então troca uma dívida, um juro alto por um juro mais barato, né? Faz um swap na taxa de juros aí, na linguagem financeira. Então você vai fazer uma troca. E como é que se faz essa troca? Então a gente recomenda, olha, o que você tem aí? Ah, eu tenho um carro, está quitado, não está e tal. Então às vezes faz o quê? Um refinanciamento, né, com uma financeira, enfim, do teu veículo, né, pega esse dinheiro para quitar as dívidas que você tinha. Porque a taxa de financiamento do veículo, ela é mais barata do que do cartão de crédito. Esse é o objetivo da troca das taxas. Você está trocando uma taxa de 15% por uma taxa de 3,5%. 2, 3,5, 5% ao mês, né? Ainda é alto, mas é menor que os 15%. Então, a ideia do empréstimo, para pagar empréstimo, é essa. Por que que o empréstimo do carro é mais barato? Porque ele tem uma garantia. É o carro, o veículo, você faz o seguro e financia o carro, né? O carro já é teu, mas você financia, e automaticamente você fez a troca. Ah, eu não tenho. Bom, então aí você vai para o mercado e barganha um crédito pessoal, né? Não desses instantâneos, mas com outras garantias, né? Aquilo que a gente chama de consignado, né? Então aí você faz um consignado para poder captar recursos a uma taxa menor e aí liquidar esses valores que são maiores, que estão ali na frente, que são maiores. Então essa é a estratégia de troca de empréstimo para pagar empréstimo, é essa. Ele criar um fôlego e uma previsibilidade, porque a taxa de o cartão de crédito ele é mais volátil, então ele, aí você tem uma taxa mais acelerada. Aí o próximo passo, pega aqueles cartões, todos que você tem no bolso, e enfia dentro de uma gaveta. Você tem que lembrar só de que aquilo ali não existe mais, certo? E aí começa então o processo, né? Que é, uma, é clássico, né? Que já havia comentado, né? Então você tem que, primeiro passo, reorganizar a tua vida financeira de que maneira? Registrar os gastos, tá? Você vai ter que criar metas para você, né? Se comportar. Quanto você pretende poupar, de que maneira você vai poupar uma... Nem que não poupe, mas você tem que tirar aquele dinheiro para quitar aquele empréstimo, porque senão você vai perder o carro ali na frente, tá? Vai ter que cortar todos os gastos que são desnecessários e, geralmente, a pessoa super endividada faz muitos gastos que são totalmente supérfluos, né? A meu juízo, para ele, talvez faça algum sentido, mas enfim, né? Você vai ter que combinar com a tua família, tem que conversar com todo o pessoal que está dentro de casa, né? Nem que seja só você e o cachorro, você vai ter que conversar com o cachorro também, para que ele não adoeça, não precise ir para a pet, porque vocês dois estão num processo de recuperação, né? Uhum. E vai, então, fazer esse processo de renegociação das dívidas. Essa é a ideia.
Claro, o Matias já faz uma ponderação importante aqui, Mozart, dentro do que você está conversando. Uhum. Eu sei que é mais do mesmo, mas eu vou colocar porque é a angústia dele aqui. Ele diz o seguinte, Mozart, eu sou uma pessoa endividada há muitos anos, né? E não é com cartão de crédito, eu tenho já 50 anos de idade, diz o Matias aqui. E desde os meus 20, 20 e poucos anos de idade, venho de uma família pobre, sempre precisei ajudar em casa, a gente vai fazer, comecei fazendo um empréstimo, e a bola de neve, né? Foi indo. Sim. Aqueles empréstimos com juros bem altos, nunca renegociei. Então, tenho empréstimos que são bem antigos e fui fazendo novos. E para poder viver, a gente vai fazendo mais empréstimo e assim sucessivamente. Ele já se acostumou com isso, né? Então, o que fazer quando você tem realmente a renda comprometida e se tornou um hábito viver assim? Porque ele não tem como. Para poder fazer o que você está dizendo, ele teria que não comer no mês, diz ele aqui, o Matias.
É complicado. Bom, a primeira coisa que o Matias tem que aprender a dizer para ele mesmo e para as pessoas que rodeiam ele é não, né? Porque se ele já entrou no processo de endividamento porque ele ajudava em casa, tinha que ajudar e tal, enfim, então é um processo. Mas ele tem que chegar a um ponto que ele vai ter que dizer para ele, não posso mais viver dessa maneira. Tenho 50 anos, preciso pensar no meu futuro imediato, na minha aposentadoria, quem vai cuidar de mim na minha velhice, nem que seja eu mesmo. Então essa eu acho que tem que ser a prioridade do Matias. Quem sou eu para dar conselho, né, assim, dessa forma? Mas a meu juízo é essa estratégia. Com relação aos empréstimos, ele tem que hoje priorizar, verificar, né, quais são aqueles que estão cobrando uma taxa mais alta. Provavelmente, como ele comprometeu a renda do passado, para poder sobreviver, ele está sobrevivendo hoje com as taxas dos cartões de crédito ou com juros mais altos agora, tá? Então, ele tem que priorizar o pagamento daquelas, de refinanciar aquelas dívidas que estão com juros muito elevados. Para o Matias, ele pode... Né? A ideia é assim, ó, eu posso pedir falência só existe para a empresa, para a pessoa física, para nós, meros mortais, não existe isso. O que a lei prevê que ele possa fazer é montar uma estratégia e chamar para negociar via utilizar o PROCON, utilizar a Defensoria Pública, porque ele já entrou dentro do último estágio, que é o estágio que eu ia comentar daqui a pouco, né? Você tem o primeiro estágio, que é o estágio leve de endividamento, né? Então você se endividou por... havia comprometido 80% da renda, e o que, que aconteceu ali na frente? O teu filho adoeceu, você teve gastos e aí se descontrolou. Bom, então esse é o endividamento leve. O que, que tem que fazer? Cortar o que pode ser cortado, que é o supérfluo, que é a alimentação fora de casa, as viagens, os passeios, os cinemas, tudo aquilo que pode ser cortado, que não vai trazer prejuízo algum para a família. Então, essa primeira, né? E aí, então, marcar uma restrição e aí buscar, então, fazer esse programa, né? Nem que seja refinanciando o carro para sair do buraco ali na frente e quitar essas dívidas. Já tem o estágio moderado, que é, então entra mesmo a ideia de troca de taxas de juro, né? Então aí esse estágio é o estágio que você tem que buscar o apoio da Defensoria Pública, o apoio, porque você está comprometendo a sua renda e comprometendo a vida financeira das pessoas que estão vendendo para você na esperança que você vai pagar, e você sabe que não tem condições de pagar. Então, para que isso não aconteça, para você parar a contaminação dessa doença, você tem que buscar mecanismos legais, que é o que permite a lei hoje, né? Então, montar então, essa estratégia de recuperação pessoal e com o apoio então, do PROCON e da Defensoria Pública, né? Fazer uma renegociação, inclusive das suas taxas de juros. Explicar, olha, isso aqui foi contratado num período em que o juros batia na casa de 18% ao mês, né? Então, quer dizer, hoje está voltando, mas enfim, né? Não teria porquê, eu já paguei o principal, né? Então vamos amortizar uma parcela, vamos reduzir, então tudo é negociável. Eu sempre digo o seguinte, a negociação é a melhor saída em qualquer situação, antes de ir para o confronto, porque o confronto não faz bem para ninguém, ainda mais no caso do consumidor, que é, em termos, dentro desse pleito, o lado mais fraco, né?
Claro, Mozart, é possível, essa pergunta veio das que vieram na terça-feira ainda, tá? Estou reproduzindo ela. É possível decretar falência pessoal? A gente sabe que as empresas volta e meia fazem isso, né? Isso, mas você é uma pessoa física, você pode decretar falência, né? E as pessoas que estão, assim, endividadas há anos e que não conseguem retirar da sua renda mensal o mínimo para sobreviver. Você meio que já explicou, mas eu vou reiterar a pergunta, porque essa pergunta, ela vem atrelada ao processo de solicitar falência. Se for possível, a pessoa solicitou falência, quais são as consequências disso e como é que ela poderia fazer para garantir, né, a subsistência mínima, água, luz, o alimento? Sim.
Exatamente. Bom, falência, tecnicamente, a legislação não permite. Então, a falência ela é um estágio permitido para quem? Para as empresas, que antes vão ter que cumprir, né, com a parte de recuperação judicial, ou seja, a famosa antiga, né, concordata, né? Então chamava os credores, entrava em concordata, enfim, fazia todo um processo durante 2 anos, podia estender para mais um, e se não desse, aí sim, então pedia ou a autofalência ou alguém pedia a falência dele, um dos credores. Então, no caso do consumidor, você não pode, não existe essa previsão. O que existe, o que a lei permite que pode ser feita, né, é o quê? É você entrar com esse pedido, vamos dizer, tá, de renegociação, tá, ou de negociação via, tá, um escritório de advocacia, via o sistema de assistência judiciária gratuita que temos nas universidades, né, o SAJU, né, eles auxiliam também no encaminhamento desse processo, ou via PROCON, aqui no caso de Caxias do Sul, que fica ali na Avenida Itália, ali na entrada de Caxias tem o PROCON, então entrar com o pedido e formalizar. Aí sim, aí o que a pessoa vai fazer? Ele vai listar as principais dívidas dele, vai fazer o demonstrativo da renda dele, quanto ele recebe, e aí, então, dentro dessa estrutura, ele vai ser, então, encaminhado o quê? Bom, aí vai partir também de parte dos credores, né? O perdão de uma parte da dívida, sempre que exista o desejo sincero por parte do devedor, né? E o mecanismo de não permitir bloqueios legais sobre a renda. O que, que pode ser renegociado? O que não é mais fácil? Tudo. Mas o que não pode ser renegociado é a pensão alimentícia, são dívidas com o erário, isso é característico, né? E dívidas que, do tipo assim, água, luz e tal, enfim, que aquelas... Não, até essas também, perdão, essas aí também pode ser renegociado desde que a companhia entre em um acordo com você. Essas aí pode, mas é a pensão alimentícia e, se você foi condenado, isso sim, se você foi condenado a pagar algum processo, então não tem como renegociar, porque você já evoluiu, né? Essa dívida já foi para liquidação judicial, então não tem. Então essas são as duas categorias, a pensão alimentícia, a liquidação de dívidas judiciais. O resto tudo é, como eu disse, tem que fazer então um programa, um processo de recuperação junto a esses mecanismos. Para quê? Para manter, né, a possibilidade dessa pessoa sobreviver e continuar e começar, então, a liquidar junto aos seus devedores o passado dele, o passado financeiro dele.
Claro. Mozart, embora você já tenha mencionado Saju, a Defensoria Pública, o PROCON, nas suas menções foram especificamente para as pessoas que já vão buscar uma revisão de juros e etc., né? Já vão tomar uma medida. Mas fica muito claro pelas manifestações dos vários ouvintes que pedem aqui para a gente não mencionar o nome, né? E a gente, claro, respeita. Claro. Mas fica muito evidente que as pessoas, elas não sabem nem por onde começar, elas não sabem que plano traçar. Elas vão chegar muitas vezes no PROCON, na Defensoria, e elas não sabem nem o que pedir. Por quê? Porque antes elas precisariam de uma ajuda para entender lá a sua situação, para fazer uma análise de caso. Quantos empréstimos têm as pessoas? Fica muito claro que eu tenho pelo menos 5, 6 recados aqui de pessoas que não sabem quantos empréstimos elas têm. Elas sabem que sai um total da conta, né? E que elas foram fazendo, elas não sabem a diferença entre o crédito que foi feito esse minuto com aquele crédito que é mais antigo, com aquele crédito que está atrelado a um bem, né, como você mencionou, a um bem. Enfim, as pessoas estão com muita dificuldade de olhar para a sua situação com clareza e dizer, este é o cenário. Existe alguma forma em Caxias de ajudar as pessoas a fazer essa, digamos assim, esse diagnóstico da sua situação para depois traçar um plano ou não?
Sim, na verdade é o seguinte, durante o período letivo, nós temos uma atividade de extensão na universidade, onde os alunos, então, eles fazem um levantamento prévio dessa carteira, vamos dizer, dessa situação de endividamento, que é dentro de uma disciplina, né? Mas, um órgão específico para fazer isso é junto ao PROCON mesmo. Por quê? Porque eles têm um aparato legal e têm a disponibilidade de permanecer funcionando os 360 dias do ano. Então, essa é a característica. Fica ali na Avenida Itália. Então, buscar o auxílio dessa situação aí. Eu tô com muito desconto, eu não sei o que está acontecendo. Geralmente, a pessoa super endividada já chegou nesse momento, porque ele é uma pessoa, entre aspas, desorganizado, né, para a sua vida financeira. Não sei o que está acontecendo, só sei que eu estou perdido. Bom, o que ele tem que fazer? Primeiro de tudo, estou trabalhando? Sim. Bom, então é o contra-cheque. Então eu vou fazer a juntada das provas. Contra-cheque. Vou pegar a conta de água, a conta de luz, somar, né, porque hoje quem paga com cartão de crédito ou no débito ou utiliza a fatura do banco, ele tem lá todos os descontos que vem dentro da fatura dele. Tirar um extrato disso aí. E aí, então, ele vai começar a juntar esses documentos para apresentar né, e buscar uma renegociação das dívidas. Ou seja, ele começa pelo quê? Pela juntada dos documentos dentro da própria casa, certo? Eu sei que o superendividado, que a pessoa que está nessa situação, ele tem tem um aspecto muito negativo que tira até, não deixa a pessoa ver a luz do dia. A gente entra num parafuso muito grande. Mas é necessário, né, que a esposa, que o cônjuge, enfim, né, que auxilie essa pessoa, porque afinal de contas estão no mesmo barco. Então, primeiro de tudo, organiza, pega o contra-cheque, pega o extrato bancário, pega as contas de água, luz, né, pega as despesas com o mercado, quanto ele paga o carnê da escola, e vai juntando toda essa documentação aí. Primeiro passo é esse. Segundo passo, aí ele pode fazer o seguinte: pega uma calculadora e soma tudo aquilo que ele deve, soma, pá, 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 e vê quanto ele está ganhando. Aí ele já vai ver o tamanho, né, do problema que ele tem. Aí sim, aí ele tem que partir, né, pedir uma ajuda a um órgão competente, porque esse é um processo, não é um processo fácil, é um processo que tem que passar por uma instância legal para que ele possa, então, parar com as dívidas, cessar o prejuízo na taxa de juros mais antiga no passado dele, né, conseguir um desconto sobre aquilo através de uma renegociação e aí vida que segue, né, e fazer o justo e fiel e sincero propósito de não contrair mais dívidas. Esse é o primeiro passo. E aí sim a pessoa consegue sair. Porque ele tem o seguinte, tem gente que tem o financiamento da casa, aí já aproveitou porque tinha casa, financiou um veículo, e aí já financiou mas não sei o quê, os móveis para casa. Quer dizer, de cara ele já partiu de uma organização, de um processo errado. Ele financiou a casa, o carro e os móveis. E tudo isso ele fez o quê? Ele adiantou renda do futuro e trouxe para o presente. Muito bem, agora é hora de pagar, né? Então, como é que ele vai fazer esse pagamento? Né? Tem situações que têm que ser administradas caso a caso. Não existe uma fórmula mágica, existe um processo. Está delineado um processo que a gente tem em mente. Olha, tem que fazer isso para você conseguir sair do outro lado.
Perfeito. Mozart, então se a gente fosse assim, tentar reduzir assim um pouquinho em pontos, uhum, tudo que foi falado aqui, talvez a primeiríssima atitude para quem está super endividado é parar de fazer parcela. Não é só parar, uhum, é parar de comprar a prazo. É no mercado.
Parou,
é
parou né? Parou, para aí.
Não faz nada a prazo, né? No caderno, no mercado, é o cartão de crédito, é aquela reforma que vai pagar parcelado não sei quantas... Parou.
Não tem reforma, não tem isso, não tem aquilo. É como eu disse lá atrás, a primeira grande palavra que ele tem que aprender a dizer na vida dele é não, né? Então, não vou fazer isso, não vou gastar, não vou sair, não vou, né, final de semana... Eu vou começar por aí. Primeira coisa, tem que estancar a sangria, porque ele não é mais sangria, ele está com uma hemorragia dentro da estrutura financeira dele. Então, o primeiro passo é esse, para de gastar. Segundo passo, organiza a tua vida nesses pontos. Quanto eu ganho? Pega o contra-cheque, né? Pega, vê o líquido, porque o que interessa para ele é o líquido, não é mais o bruto, porque tem impostos, tem os descontos legais, tem o plano de saúde, provavelmente está embutido. Então, vê o quanto ele recebe líquido. E aí soma aquilo que ele está gastando, né? Por isso que eu digo que é tão importante anotar o que se gasta. Quanto é que eu gasto no mercado? Fui no mercado essa semana e gastei, sei lá, R$200, suponha. Mas, bom, então, mas o que, que eu comprei? Isso. O que, que eu não precisava ter comprado? Isso. Pô, então eu poderia ter uma compra, em vez de gastar 200, eu gastar apenas 80 e sobreviveria por essa semana inteira. Né? Uhum. Então é aí que começa então, o processo. Ele começa então economizando. Em 4 semanas ele poupou 480. Uhum. Então aí começa só na alimentação.
Sim, é realmente, é realmente reduzir para apertar o cinto, como a gente já falou, mas sobremaneira, assim, ficou muito claro para mim que todas as pessoas que se manifestaram aqui, Mozart, elas compram, elas têm uma tendência a achar que não vão sobreviver se não continuar comprando, parcelando, fazendo o que tem que fazer, porque a vida demanda, né? É uma lâmpada que queimou, é a TV que estragou, alguns relatam que a geladeira queimou, tem que trocar. E as pessoas estão relatando isso, que o motivo pelos quais elas acabam fazendo um novo refinanciamento é que a vida vai demandando, alguém adoeceu, precisou de um remédio, precisou de alguma coisa. Então, é como se tu nunca conseguisse parar. Essa é a sensação que as pessoas têm.
Exatamente, mas esse é o gasto que eu digo assim, que é aleatório. Esse é o evento aleatório, é aquilo que você não está visualizando, mas que vai acontecer. Ele está ali, tem uma sombra sobre ele, tem um pano em cima dele. Então ele vai acontecer, a geladeira pifou, pô, né? Não esperava essa, mas pifou. Então vamos ter que ir chamar o técnico, vamos ver se dá para consertar, vamos ver, né? Às vezes o conserto fica mais caro comprar uma nova, mas daí tem que ponderar. Essa é a situação, né? Então, de repente, nem vou trocar o motor. Quer dizer, você deixa de gastar 180 no motor e faz uma dívida de 2.700, 3.000 na compra de uma geladeira nova. Quer dizer, tornar a tua vida, resolver os problemas do dia a dia, a gente tem que ir resolvendo eles de forma mais barata possível. É assim que uma empresa faz. A empresa, quando está passando por dificuldades, ela escolhe a manutenção. Ah, a gente poderia comprar um torno novo. Não, vamos recuperar esse aqui. E continua trabalhando. Então, essa é a característica que a gente tem que importar para a nossa vida. De fazer o quê? De resolver a nossa vida da forma mais simples. Né? Dentro do supermercado. Começa por dentro de casa, passa pelo supermercado, passa pela farmácia, passa por aí, vai indo. E aí a gente consegue, então, naquele gasto corriqueiro que você teria, né, que está o descontrole real das tuas dívidas, da tua vida financeira. É no dia a dia. Você vai na padaria, o que eu tenho que comprar? Ah, amor, pega pão e pega uma margarina. Aí o cara chega lá, olha, pô, mas tem um salame aqui que está um espetáculo. Né, uma linguiça, vou levar a linguiça também, e mais os pastéis, não sei o quê. E aí aquele ticketzinho que seria lá de R$12, acabou em 50. Então, esse é o problema.
É verdade. Moça, eu preciso aqui também mencionar, porque as várias perguntas que chegaram, elas revelam também algo que não fica muito claro no dia a dia, mas que aqui nas perguntas se revelaram muitas pessoas se manifestando de que conviver com um super endividado faz com que a família toda, as pessoas que estão próximas, também entrem neste mesmo esquema, porque empresta um dia para pagar o cartão, outra vez empresta para pagar não sei o que lá, e a pessoa não consegue ela, né? Quem convive não consegue fazer uma boa gestão da sua própria vida financeira, embora não esteja endividado, mas não consegue guardar, não consegue prosperar, porque está sempre tapando um buraco.
Exatamente. Bom, aí esses são, entre outros aspectos negativos que o superendividamento traz, é esse descontrole para a família. Então, aí eu vou voltar lá no começo da nossa conversa. Primeira palavra que tem que ser aprendida é não. Amor, mas eu... Não, meu filho. Tu fez a dívida, tu vai ter que dar um jeito, vai resolver a tua vida, tá? Porque nós não podemos, tem que isolar o problema, certo? Então, a discussão que ocorria na década de 80 é que os países latino-americanos estavam, né, super endividados, estavam devendo para a FMI, e a FMI vinha aqui e colocou uma tranca no Brasil. Bandido! Não, ele não foi bandido. Ele ensinou nós que nós estávamos gastando demais, que nós estávamos fora de controle, agindo fora de controle. Então, alguém vai ter que dizer, seja para o país ou para o cônjuge, alguém na relação vai ter que dizer um para o outro, não dá para continuar assim. Porque se continuar assim, né, vamos desmanchar a sociedade. Vamos ter que desmanchar a sociedade, porque não dá assim, dessa forma não dá. E aí, quando a gente assume, porque daí a gente deixa, né, o que mantém uma relação acesa, tá? É a admiração que uma pessoa nutre pela outra. Quando a gente assume o lado paternalista, a relação, o tesão se foi. A relação aí é de mãe para filho ou de pai para filho. Então aí não tem graça.
Mozart, a Ana Célia diz o seguinte, olha, creio que educação financeira deveria ser matéria obrigatória na escola. Está caindo de maduro isso, né?
Tá. Tem um projeto de lei, havia, para o governo do Estado, tá? E para nós instituirmos a educação financeira dentro das escolas. Tá? E aí alguns partidos, tá, mais do lado mais austral, eles disseram que a população precisava de renda e que não precisava de entender conceitos, claro, de educação doméstica. Certo. Disseram isso e não aprovaram a lei, infelizmente. Perfeito. Mas eu acredito que ela vai ser resubmetida, o projeto, né, para que as escolas ensinem as crianças. Claro. Por que que hoje a gente tem uma consciência ecológica mais forte? Porque começou dentro das escolas.
Verdade.
Ensinar as crianças a fazer a reciclagem.
Perfeito.
Nós temos que ensinar por baixo.
Esse é o economista Mozart Leandro Nez, direto aqui da tua Rádio São Francisco, falando sobre assunto importante.